Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Sinal aí, verde, né? Pois é.
Passou por cima aí, hein?
Sinal, só que eu não passo você, meu nosso querido Bruno Lourenço Reis. Bruno,
ele respeita Lourenço a mobilidade.
Sempre.
Eu vou dar meu lugar aqui para ele falar mais pertinho de você. Peraí, chega aí, Bruno.
Vamos lá, então, conversar hoje com o Bruno. Hoje a gente vai falar sobre o Uber, né? Isso, Bruno Lourenço. Aliás, a gente já está atrasando essa pauta já pelo menos umas 2 semanas por conta da votação que ia acontecer na Câmara num dia e depois não aconteceu e a gente, acho que chegou o dia, é hoje. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisé, bom dia, ouvintes, bom dia, Marcelo, Isaura. Pois é, o Uber, a gente, até no ano passado, eu acho que eu fiz uma aposta aqui de que esse ano não ia ser aprovado por conta do ano eleitoral, por conta da polêmica.
Perdeu a aposta, viu, Bruno?
Perdi a aposta. Realmente os deputados aprovaram na semana passada o texto e agora o projeto foi enviado para sanção presidencial. Olhei agora de manhã, pelo menos até ontem à noite não havia sido publicado, né? Então a gente vai ter uma regulamentação desse transporte privado de passageiros por aplicativos.
Bruno, se a gente fosse fazer um resumo dos principais pontos, aqueles que interessam aos aplicativos e aqueles que interessam também aos taxistas. Qual o resumo que você faria daqueles pontos que são considerados os principais, os que definem esse projeto do Uber que passou pela Câmara?
Pois é, o texto que saiu da Câmara e veio para o Senado no ano passado era um texto que os aplicativos, né, Uber, Cabify, 99, esse texto foi condenado pelas empresas que querem explorar essa nova modalidade de transporte de passageiros. Eles diziam que... Por quê? Porque o texto veio com exigência de placa vermelha e também de uma autorização do poder municipal para o motorista poder desempenhar ali sua função. Essas basicamente eram as duas principais sugestões dos deputados aqui para o Senado. Os senadores rejeitaram essas duas propostas, né? Uma que é do poder municipal ter o direito de decidir se o serviço seria ou não autorizado para o funcionamento. E a outra, essa exigência da placa vermelha. Os aplicativos diziam que isso ia burocratizar demais, eles não iam conseguir fornecer gente suficiente para atender a demanda de cada cidade e que seria uma interferência no empreendedorismo da população, das empresas, porque se você quer trabalhar, o Estado não deveria dificultar você trabalhar. Então, essa era a argumentação deles, uma argumentação que é bastante defendida, inclusive nos tribunais. Normalmente, os tribunais têm dado ganho de causa para quem quer trabalhar. Algumas profissões, por exemplo, médico, engenheiro, você tem que ter uma regulamentação específica, porque, convenhamos, que você não quer ser atendido por qualquer um.
Exatamente.
E uma ponte não pode ser construída por qualquer um. Mas no resto, nas demais profissões, o entendimento do judiciário é de que não, o Estado não deve dificultar, tem que deixar as pessoas trabalharem, né? Então, os deputados mandaram para o Senado essa questão da placa vermelha e da autorização do Poder Público Municipal para o funcionamento. Os senadores retiraram isso do texto e os deputados acabaram acatando essas sugestões dos senadores. Então, o texto que foi enviado para a sanção presidencial não pede a placa vermelha. A placa vermelha, até que não é, em tese, não é algo assim impossível de tirar, mas ia dificultar, realmente, porque é veículo de aluguel, né? Os táxis já têm, os ônibus, e ia criar uma instância a mais, que às vezes
burocratizar
o
processo.
E podia deixar na mão de um DETRAN.
Uhum.
Alguém chegar, não, a gente não vai dar mais licença esse ano. Então, sempre havia essa possibilidade de uma ingerência em algum momento de alguém. Uma modificação que os senadores fizeram e que os deputados não aceitaram, mas que acho que na prática até que não tem tanta importância, é porque o texto que os deputados mandaram para a sanção continua deixando a cargo dos municípios a fiscalização e a regulamentação. Mas é interessante, a regulamentação, não a proibição. Os municípios não vão poder mais proibir. Não, eles vão poder botar algumas regras. Então, os senadores até tinham tirado isso com medo de que os municípios pudessem exacerbar, né, das suas funções, mas os deputados entenderam que não, que é melhor deixar isso a cargo dos municípios para fiscalizar. Mas na prática, como os municípios não vão poder proibir, porque isso já está ali no texto, e acho que também está consagrado pela jurisprudência do Supremo, acabou que ficou um texto mais equilibrado. E agora taxistas, motoristas de Uber, eles têm que chegar a um entendimento, têm que ver que tem espaço para todos. O mercado provou, né, que tem espaço para todo mundo, é mais uma opção de mobilidade. A gente tem que lutar por mais modais, por mais meios de transporte, e não lutar para diminuir, né, para acabar com, inclusive, oportunidade de emprego para muita gente por conta da crise econômica do Brasil.
Ainda não foi sancionada pelo presidente Michel Temer.
Não, até eu olhei agora há pouco, ainda não tinha sido, não saiu nada ainda no Planalto em relação à sanção desse projeto. Mas, se não me falha a memória, são 15 dias para a sanção, então a gente vai ter notícias em breve da sanção. E se tiver algum veto, alguma coisa importante, a gente já comenta aqui no próximo Sinal Verde também.
Ok, então. Acho que no final, um projeto que foi amplamente discutido nas duas casas do Congresso, voltando para a Câmara dos Deputados depois de ter sido modificado aqui no Senado, uma votação, uma discussão que envolveu praticamente o Brasil inteiro, acabou que resultou numa lei, como você acabou de dizer, equilibrada, de uma certa forma. É claro que nem todo mundo saiu 100% satisfeito, nem o pessoal do Uber, nem o pessoal dos táxis, mas a ideia também não era essa, né?
Não.
A ideia era dar um equilíbrio e, de alguma forma, dar um norte para uma regulamentação, para uma fiscalização, mas que isso não atrapalhasse o espírito, a veia empreendedora e as pessoas que já usam o serviço e que aprovam. Porque, afinal de contas, se o consumidor, que lá na ponta é quem é o beneficiado, não aprovasse o serviço, o Uber e os aplicativos, né, os motoristas trabalham por meio de aplicativos, não teria essa ascensão que houve aí no Brasil inteiro.
E o texto ainda fala, bota uma série de exigências nos carros, questão de idade, o motorista tem que ter a habilitação certa. Então, botou uma série de exigências para dar garantia ao consumidor de que o serviço vai ser prestado de uma maneira adequada, sendo que as empresas hoje, elas dizem que já fazem isso, né? Então, só que botou em lei, dá uma força de lei para uma conduta que era das empresas, mas conduta que as empresas podiam deixar a qualquer momento de cumprir. E agora, se deixar de cumprir, vai estar desrespeitando a lei.
Legal, então, Bruno Lourenço Reis, muito obrigado pela sua participação em mais um Sinal Verde. Então, gente, aprovado aí o projeto Uber, faltando apenas a sanção presidencial, que deve acontecer por esses dias. Qualquer hora, a momento que isso acontecer, você vai saber aqui pelo Conexão. Abraço, Bruno.
Grande abraço.